CYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Concurso 1521 da Mega Sena, e as dezenas sorteadas foram 11, 14, 18, 30, 33, 39, repetindo, 11, 14, 18, 30, 33 e 39. A estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado no dia 17 de agosto é de R$2.500.000. Perda de documento. Carla Junqueira perdeu sua carteira vermelha nas intermediações da praça que fica em frente ao Banco do Brasil. Quem encontrar, ligar para cá pelo telefone 3552-6038. Feira da Pechinchas nos dias 16, sexta-feira, a partir das 15 horas, e sábado, dia 17, a partir das 8h30. O local da feira é na sede do Rotary Club, perto da Praça da Santa Casa. Atenção você que está à procura de emprego, segue agora as vagas do Cine. Ajudante de Springer, ajudante geral, assistente de TI, atendente de balcão, auxiliar administrativo ou estoquista, auxiliar de escritório, auxiliar de linha de produção, auxiliar de recepção, auxiliar fiscal e trabalhista, babá, bloqueador de calçados, carpinteiro, cobrador ou cobradora, cortador de calçados, costureira de roupas, cuidadora de crianças, cuidadora de idosos, doméstica, frentista, marceneiro, mecânico de tratores, montador de calçados, montador de estruturas metálicas para comunicação visual, montador de imóveis, montador ou cortador de calçados rasteirinha, motoboy, motoboy ou estoquista, operadora de caixa, padeiro, panfleteiro ou panfleteira, projetista de AutoCAD, recepcionista atendente, representante comercial, secretária, técnico em refrigeração, tosador ou tosadora, tratorista, vendedor ou vendedora, vendedor ou vendedora externo. Cine de Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, Centro, e o telefone para contato é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa quinta-feira, 15 de agosto. Máxima de 17 graus e mínima de 9 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma frente fria se afasta para o oceano e a nebulosidade volta a diminuir no sudeste do Brasil. A terça-feira tem sol e muitas nuvens, mas sem chuva, apenas no litoral norte do Rio de Janeiro, na costa capixaba e também no litoral no norte do Espírito Santo. Nas demais áreas, o predomínio é de tempo aberto. O leste de São Paulo e as demais áreas do Rio de Janeiro e também a zona da Mata Mineira amanhecem com muita nebulosidade, um pouco de névoa, mas o sol aparece ainda pela manhã. O dia começa com temperatura amena na cidade de São Paulo.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.
De segunda a sexta, você ouve na 87 FM o programa Som do Brasil. 16h, Som do Brasil.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Gás e Água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e Água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001. Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
Quando se fala em educação na nossa região, sempre nos lembramos do Unifeg. Há quase 50 anos formando profissionais e cidadãos responsáveis. No Unifeg, os cursos oferecidos estão de acordo com as necessidades do mercado. As aulas práticas são em laboratórios completos, que além de proporcionar uma experiência profissional ao aluno, ainda prestam serviços à comunidade. No dia 15 de setembro, faça a escolha por quem tem tradição em ensinar. Seja Unifeg!
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel? Eu sei. Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o ponto do pastel. Ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No ponto do pastel.
Restaurante Varanda, Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77. Restaurante Varanda, trabalhando à noite sem taxa de entrega.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Os Smurfs 2, dublado, gênero animação, classificação livre, nas sessões das 15 horas, 17 horas e 19h10. Também tem o filme Homem de Aço, dublado, gênero ação-aventura, classificação 12 anos, nas sessões das 21h10.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
Onze horas e 22 minutos. Muito bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM. Bom dia também para você ouvindo a gente pela internet em www.87fm.com.br.
Notícia.
Seleção perde para a Suíça com gol contra de Daniel Alves.
A seleção brasileira entrou em campo pela primeira vez depois de conquistar a Copa das Confederações nesta quarta-feira em Basel, na Suíça, contra os donos da casa. E acabou perdendo com o gol contra de Daniel Alves. 1-0. A seleção brasileira não perdeu para qualquer time. A Suíça é líder de seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 e tem apenas um gol sofrido na competição. 7 jogos de invencibilidade. Uma tarefa realmente muito difícil para a seleção brasileira, do técnico Luiz Felipe Scolari, que comentou a derrota após o jogo.
Para mim foi normal, porque nós não tínhamos condições físicas para enfrentar uma seleção que tem treinado normalmente, jogadores que fizeram pré-temporada e que estão numa condição muito melhor que aqueles 7, 8 jogadores que jogaram a Copa das Confederações, é normal.
Esse tropeço é apenas o segundo do Brasil na nova era Felipão. Sob o comando, tinha perdido só na estreia, por 2-1 contra a Inglaterra. É o fim de uma invencibilidade de 11 partidas, contando 6 vitórias consecutivas na Copa das Confederações. No próximo mês de setembro, a seleção brasileira tem 2 amistosos para a preparação na Copa do Mundo. Pelo menos por enquanto, Felipão não tem como pedir nada à detentora dos direitos da seleção brasileira, que escolhe os adversários.
Não tenho condições de sugerir nada. Agora, quem sugere, quem monta os adversários é a empresa que detém os direitos da seleção brasileira. Eles já nos atenderam naqueles jogos que nós queríamos contra França, Inglaterra, Itália, que eram aqueles jogos ótimos, bons. Agora devem ter lá nas suas tabelas de jogos alguns que a gente já sabe, outros que não.
No próximo dia 7 de setembro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Brasil recebe a Austrália. Depois, dia 10, em Boston, nos Estados Unidos, encara Portugal. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Felipe Escolinho.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
É, hoje é dia 15 de agosto, hoje é dia da Boa Semente, dia do fotógrafo e dia da informática. Neste mesmo dia, em 1914, o Canal do Panamá foi inaugurado oficialmente. A passagem liga o Oceano Atlântico ao Pacífico e tem 82 quilômetros de extensão. Hoje é dia dos solteiros e, em Minas Gerais, o dia estadual de Nossa Senhora do Rosário. Neste mesmo dia, em 1945, em uma mensagem de rádio, o imperador Hirohito anunciou a seus compatriotas a rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial. Hoje é dia do estado do Pará e também dia da grávida. E em 1981, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro apresentou a ópera Tristão e Isolda, encenada por Wolf Wagner, bisneto do compositor.
Que dia é hoje?
Horas e 26 minutos. Nosso Guaxupé em Foco continua trazendo informações para você. Só que agora ele vai pro intervalo musical com Jaú, Flores da Favela. E já já, mais informação.
Intervalo musical.
cabeça, deixou tudo fora do lugar. Deu um nó de quase me enlouqueça, impossível foi me controlar. Vou dar um beijo nela, beijo de maluco pra neguinha que é só minha. Oh, 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 oh. Vou dar um beijo nela pra bater no coração, pra olhar pro seu olhar, pra pegar a sua, sua mão, meu amor, o meu beijo te beija. Vou dar um beijo nela, beijo de maluco pra neguinha que é só minha. Oh, 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 oh. Vou enfeitar a noite de amor, vou derramar o mar, ah, no luar. Ui, vinhos, nos vinhos, nos sabores, nas cores da janela, flores da favela. Pra bater no coração, pra olhar no seu olhar, pra pegar a sua, sua mão, meu amor, o meu beijo te beija. Vou dar um beijo nela, beijo de maluco pra neguinha que é só minha. Oh, 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 oh. Vou dar um beijo nela, beijo de maluco pra neguinha que é só minha. Oh, 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 oh. Vou dar um beijo nela. Vou te beijar.
Guaxupê em Foco.
Apoio Cultural.
Domingo, a cultura hip hop invade o seu rádio. Programa Voz Ativa. O melhor do rap. Todo domingo, às 6 da tarde.
Firmeza.
Voz Ativa.
Pizza Patirela é assim, não tem igual, não tem igual. Os melhores sabores com um toque especial. Pizza Patirela e não tem outro igual.
Pizza do Pedaço é na Pizzaria Fatirela. Massas, vinhos e ainda o melhor serviço de disque entrega da cidade. Pelo telefone 3551-3633. Rodízios toda quarta-feira. Faça a sua reserva na Avenida Dona Floriana, número 328.
3551-3633. É só ligar e a Fatirela entrega pra vocês a melhor pizza com um toque especial. Pizza Fatirela e não tem outro igual.
Super Tintas, Disque Tintas, entrega rápida em Guaxupé e região, inclusive na zona rural. Toda a linha Coral e Lux Color com o menor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito. Super Tintas, Disque Tintas, 3551-6463.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Agora, em Guaxupé,
Clínica Veterinária de Pequenos e Grandes Animais, com 24 horas de atendimento. A Animal Vet é o conceito veterinário para Guaxupé e região. Temos ultrassonografia, cirurgia em geral, eletrocardiograma, internação, exames laboratoriais, anestesia inalatória, dermatologia e oncologia. Telefones 3552-0596. E para emergências, o telefone é 8897-0596. Endereço: Rua Dona Delfina, número 71, no centro. Traga seu animal para Animal Vet.
Ponto Chique do Cuchula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cuchula. Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Guaxupé em Foco, em defesa da nossa gente.
Notícia.
Emissoras contestam mudanças em rádios comunitárias.
Recentemente, por meio de portaria, o Ministério das Comunicações alterou algumas regras na legislação das rádios comunitárias. Motivo de contestação para a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. Por meio de documento assinado com mais de 20 associações estaduais do setor, a ABERT questiona os itens alterados. O primeiro trata sobre a permissão para as rádios comunitárias receberem patrocínio sob a forma de apoio cultural de poderes e órgãos públicos. Para a ABERT, a alteração contraria a Lei nº 9.612, de 1998, que trata sobre o serviço de radiodifusão comunitária e permite o patrocínio desde que seja restrito aos estabelecimentos situados na área da comunidade atendida. Os outros itens tratam sobre questões técnicas que envolvem a legislação da radiodifusão comunitária, como explica Luiz Roberto Antonic, diretor-geral da ABERT.
Ela mexe na questão da abrangência e alcance do sinal. A lei que estabelece as rádios comunitárias, ela diz o seguinte: o sinal de uma rádio comunitária, ele deve ter um alcance de 1.000 metros, ou seja, mais ou menos um círculo cujo ponto central tem 1.000 metros da borda. Porque ela foi feita com essa finalidade de atender um bairro, de atender uma pequena comunidade. Então, a potência desta rádio, segundo estabelece a lei, é de até 25 watts. O que fez a portaria? A portaria, que é uma norma menor do que um decreto, acaba por mudar aquilo que está no decreto, permitindo que a rádio comunitária tenha uma abrangência maior do que aquela que é estabelecida.
Há ainda um terceiro ponto alterado pelo Ministério das Comunicações e que também é questionado pela ABERT. A nova determinação é para que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, possa destinar canais em faixas de frequência diferentes a emissoras comunitárias situadas em localidades próximas, o que, segundo a ABERT, possibilita a interferência de sinais entre as próprias rádios comunitárias. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério das Comunicações, a carta assinada pela ABERT e presidentes de associações estaduais de radiodifusão ainda não teria chegado ao Ministério, que só se manifestará após receber o documento. A agência Rádio Web de Brasília, Rita Cantanhete.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Onze horas e 36 minutos. Informação e prestação de serviços para você aqui no 87 FM. Bom dia, Mozart Faria.
Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui nos dando a honra mais uma vez. O vereador do Valino Gomes de Jesus, o Nico. A vereadora Luzia Angelini e a vereadora Nesmar Brazão. Bom dia, muito obrigado pela presença. E colocamos à disposição dos senhores o microfone da nossa rádio para falar sobre os assuntos. Acho que o assunto em pauta é da última reunião, né, onde houve uma série de votações, inclusive a presença do o promotor público, doutor Alexandre, que falou sobre um projeto de lei. Então, gostaria que a Nesmar falasse sobre esse assunto.
O projeto de, primeiro, bom dia a todos, ouvintes da FM, bom dia, Moser, bom dia, Leandro. Na última sessão, nós tivemos aí um projeto de lei sobre o Conselho Tutelar. E é o doutor Alexandre, que coordena o Conselho Tutelar. E ele foi lá explanar a todos qual era o posicionamento da promotoria em relação ao projeto. E pediu para que nós observássemos bem, retirasse o projeto, para que ele tivesse uma nova redação. Então, há necessidade de uma nova redação no projeto. E o que ele disse? Que o Conselho Tutelar é uma instituição que está acima de qualquer bandeira partidária, que ele é do povo, é para atender as necessidades do povo, e necessitava de um projeto de uma redação que tivesse o melhor resultado. E assim nós, todos nós, acatamos a palavra do doutor Alexandre, e o projeto ele foi encaminhado para a nova redação, para que ele pudesse aprimorar o seu texto. Então, nós ficamos de acordo com o que o doutor Alexandre passou, para que a instituição Conselho Tutelar saísse ganhando.
Não tem dúvida, eu infelizmente não pude estar presente lá na reunião, mas pela internet eu acompanhei, e foi muito importante a participação do promotor para esclarecimentos, e agora com a nova redação, eu acredito que voltando à Câmara será aprovado para o benefício do Conselho Tutelar.
Sim, ele falou que vai procurar o Executivo para que ele possa orientar o Executivo a elaborar uma nova redação. Após isso, o Executivo envia novamente o projeto para a Câmara e nós vamos, com certeza, votar o projeto.
E há também uma outra projeto de lei do Executivo que dá redação ao artigo 1º e o artigo 5º da Lei Municipal 1925/2009. Vereador Durvalino.
Bom dia a todos, bom dia Mozart, bom dia Leandro, bom dia ouvintes da Comunitária 87. Esse outro projeto também é grande importância, porque ele está acrescentando na redação já da lei atual dois itens que é necessário para que possa até esse conselho, esse órgão que mexe com o esporte, está trabalhando. Então é importante, sim. Foi votado, eu acho que foi votado, se não me engano, em primeira votação. Ele foi votado em primeira votação.
Primeira votação.
Ele vai para a segunda. E falar também sobre o do conselho, assim que esse, que foi, tem uma lei federal, que ela foi publicada o ano passado, e a lei federal tem alguns requisitos que consta dela, alguns requisitos que hoje você tem que passar para os conselheiros. Então, algum benefício que eles têm. Eu acho muito importante, porque o doutor Alexandre esteve lá orientando, isso aí até uma orientação que a gente estava já para. A gente analisou a lei federal e atual, a lei federal e a lei municipal, e essas mudanças que foi feito nessa lei do conselho que estava lá. Então, a presença dele foi importante para esclarecer um pouquinho, porque ele como na frente aí do representando o conselho, que o conselho não é só os conselheiros, é também aquele interessante para a cidade, porque vai também eles que estão aí na retaguarda da criança, do adolescente. Então, e por esse motivo, eu acho que com esse pronunciamento do Ministério Público, do promotor da juventude, possa ele ir até o executivo, que elabora, melhore essa redação hoje já da lei que está para ser votada, que está na Câmara, que ela foi retirada, melhore a redação, encaminha para a gente está, creio que todos lá estão prontos para poder estar votando, e o prefeito, após essas mudanças aí, está promulgando, sancionando, publicando essa lei.
É muito importante essa atitude do nobre promotor público. E também tem um projeto de lei do Legislativo que institui meia entrada para professores do ensino fundamental, médio, técnico e universitário em quaisquer eventos culturais exibidos nas salas e casas de espetáculos, inclusive museus, exposições e shows do município de Guaxupé e da outras providências. Então, isso foi aprovado. Então, essa é em defesa aí da entrada dos professores. Então, qual é essa?
Até na verdade, foi aprovado até em segundo e terceiro esse projeto. É de autoria do vereador Eurico. E teve o voto contrário de dois vereadores, que é da base do prefeito, que foi o contrário a esses, ao projeto. E outros projetos também que foram votados, que era de vereador, que hoje compõe a base do prefeito, foram aprovados. Inclusive, aonde termina que no dia do aniversário do servidor público, ele tem um dia de folga, que é até do líder do prefeito, eu creio que foi até encaminhado através do prefeito, então que hoje está favorecendo o servidor público, que vai favorecer nesse dia. Não sei como que é que eles vão, que ele vai fazer esse, porque lá não consta. Nas férias, fala que quando cai no domingo, tira na segunda, mas nas férias não conta. Nas férias, quando o cidadão está de férias, o servidor está de férias, como que ele vai ser beneficiado desse dia? Então, eu acho que deveria contar no corpo da lei, mas foi votado em primeira, segunda e terceira votação, né, que a Câmara agora está. Os vereadores pedem para votar em segunda e terceira, e está sendo votado o projeto segunda e terceira. Que não é uma boa coisa, que tem projeto que eu acho que é bom ter debate, que a partir da primeira votação você pode emendar, melhorar o projeto. Então, creio que cada vez que vota primeiro, segundo, terceiro, nós estamos contrariando o próprio regimento nosso, que fala que nenhum projeto pode ser votado em duas vezes, por menos de 72 horas. Mas, como fala, o plenário soberano, aí delibera no plenário e vota em segundo e terceiro de uma vez só.
Não tem dúvida, seria algum caso mais. Algum projeto mais, vamos dizer assim, complicado, mais para que tenha de urgência, né? Votar em primeiro, segundo, terceiro. Mas esses casos que merecem uma discussão maior, ou alguma emenda, alguma coisa, eu acho que deveria seguir o trâmite normal. Esperar 72 horas para que vote.
Sem dúvida, porque dá espaço à discussão, à reflexão, dá espaço para que o projeto seja melhorado. Então, eu acredito que nós tenhamos, sim, que ter o espaço recomendado entre uma votação e outra.
É que os próprios cidadãos também, se eles quiserem participar da votação, quiserem comentar alguma sugestão dentro do projeto, tem prazo para isso. Tem prazo para que ele possa dar conhecimento a eles, e por isso nós temos um meio de comunicação, que é a televisão, as rádios, e essa oportunidade é muito oportuno, esse momento aqui da gente estar falando na rádio, que possa estar levando ao povo, aos ouvintes, ao cidadão guaxupeano, que existe um projeto, porque depois dele aprovado, sancionado, dificilmente ele tem retorno, né? Então, você tem que cumprir a lei. Então, é muito importante isso, que seja divulgado, que tem feito, a Câmara tem divulgado seus projetos que estão lá, mas que essa votação em primeira, segunda, terceira é meio complicado isso aí, porque não dá oportunidade para que o cidadão tome conhecimento da lei.
E fica difícil o vereador, que às vezes quer apresentar alguma emenda ou algum aditivo, ele não pode fazer, depois tem que votar, se vota contra pode prejudicar a cidade, se vota a favor fica essa dúvida da melhora do projeto. Então acho que essa questão da segunda e terceira votação deveria ter um espaço normal nesse sentido. E teve também lá um projeto do vereador João Batista sobre proibição do comércio do famoso chumbinho aí. Então, isso também foi aprovado, certo?
Foi aprovado a primeira votação. É, hoje, na verdade, isso aí já é proibido em lei federal, né? O chamado chumbinho. Eu nem conheço como que é esse chumbinho, mas já é proibido em uma lei federal. Mas a lei federal é bom você fazer a cumprimentação dela e tá pondo ela também em nível municipal para que possa aí ter uma fiscalização. Quando você vai fiscalizar, você tem que ter embasamento, embasamento numa lei municipal. A única coisa que não votou em segundo e terceiro, pelo questionamento aí, é da multa alta que tem aí, em torno de 1.000 unidades de referência do município, que eu acho que é muito alta essa multa para um cidadão. Se for uma casa, um estabelecimento pequeno, que acontecer isso e tivesse produto lá dentro, eu creio que aí tem que fechar, porque aí não consegue nem pagar a multa. Então a gente tem que ver o valor da unidade de referência, e a gente tem outro projeto que está aí sendo, foi distribuído, que fala de uma multa também de terreno baldio muito alta, as multas. Então isso aí a gente tem que sentar e ver, porque tem, às vezes tem um terreno que é da limpeza, você notifica e você coloca a multa lá, é o cidadão, aí o cidadão não vê, depois nem consegue pagar o IPTU dele, porque a multa vem depois na dívida ativa, inclui na dívida. Então você tem que muito, a gente tem que, essas leis tem que analisar bem para votar, meio de comunicar os proprietários de terreno, que eu acho que tem sim, os terrenos tem que ser limpo, tem que limpar, e se não limpar, a prefeitura, se tiver um meio dela limpar, que fez, isso a gente tem visto que limpou vários terrenos aí na cidade, inclusive tem até uma pessoa que reclamou de uma cerca que derrubou, mas é importante porque você vê os terrenos, evita dengue, evita sujeira nas casas, evita aranha e outros bichos, pode subir em casa. Então é importante. A gente tem que ver, por isso que é a importância da gente pegar esses projetos, discutir, para a gente estar analisando tudo eles. Existe outro projeto que foi distribuído também, a criação, que não é criação, é incorporação de mais cargos no serviço público, né, que tem já hoje, que já tem, mas está criando mais cargos dentro do serviço público. E nós tivemos vagas, são as vagas, criando mais vagas, não é querendo cargo, as vagas. E nós tivemos uma reunião ontem com a presidente do sindicato, porque após ela ver esse projeto, ela chamou a gente para conversar. E nós tivemos uma reunião, essa reunião foi só verbal com ela, não teve ato, não teve nada, só para ela passar para a gente a discussão, porque o sindicato já começa a discutir já aumento do servidor, que a data básica é janeiro, então tem que ser até dezembro, tem que dar uma solução para isso. E ela esteve com a gente lá passando que só com o índice, e constava em ata com ela, que só com o índice a folha de pagamento pode chegar a 51%. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não só executivo, porque a Câmara, ela vai junto também. Então, se o prefeito vai bem, nós estamos indo bem, mas se vai mal, nós vamos mal também. Então, a gente tem que estar atento a isso. Creio que a comissão pediu alguns documentos, pediu impacto orçamentário de sair, o que vai ser de impacto na folha. Espero que, vindo esse documento, a gente tenha possibilidade aí de estar discutindo e debatendo essas leis.
Não tem dúvida, isso é muito importante, sim, essa discussão junto com o Executivo e Legislativo para melhorar a estrutura do município. Certo, e foi também, teve um outro projeto do João Batista também, a proibição de utilização e apresentação de animais em espetáculos.
Sim, já tem a lei federal. O que o Borá propôs foi a normatização para o município. Então, é a exploração de animais em espetáculos circenses. O que nós somos de acordo, porque realmente o animal sofre para prender todas as ações que o espetáculo compõe. Então, ele está apresentando, e eu acredito que nós votamos em primeira, nós vamos ainda votar em segunda e terceira, mas eu acredito que o projeto ele é de utilidade, sim, porque não nos cabe maltratar os animais.
Não tem dúvida nenhuma, é uma providência. Daí a gente sabe da atuação hoje, a questão do meio ambiente e animais, tudo está tendo uma política muito até atuante nesse sentido. Então, eu acho que é importante que a prefeitura, o município também participe dessas atividades.
É, inclusive, o pessoal do Guaxo SOS Animais, ele entrou em contato com a gente, marcou uma reunião, e eu preciso até falar para a gente estar presente, que eles marcaram com o prefeito, para solicitar a doação de um terreno para que eles possam estar fazendo o canil aqui em Guaxupé, né? Então, eu recebi uma ligação para marcar para vocês verem até que dia que é que eu comprometi até de a gente fazer parte junto, de estar junto lá. E outra coisa importante, é que ontem teve uma medida provisória do governo federal, a medida provisória 224, que é do governo que manda pagar imediatamente o auxílio financeiro. Aquele auxílio financeiro aos municípios vai estar depositado já agora, disponível agora de 19/8. Então é importante aquele auxílio, é um auxílio que teve esse zero movimento dos prefeitos. Então a presidenta Dilma está mandando pagar imediatamente, agora vai estar disponível em todas as contas do município a partir do dia 19 agora. Então é importante, é um recurso que entra para o município aí, que é extra, né? Um recurso extra que pode estar auxiliando e ajudando as contas públicas. Ajudando as contas
do município, tem dúvida nenhuma. Isso é muito importante. O governo federal, principalmente a presidente Dilma, tem sido muito sensível nessa questão, na parte social e preocupando com o município, certo? No sentido, nós tivemos recentemente, aí, que isso até para a nossa região aqui foi muito importante, a questão da cafeicultura.
Sim, nós estávamos presentes, o Nicolas e eu estávamos presentes em Varginha. Nós fomos, eu recebi o convite e convidei o Nick e a Luzia para que nós estivéssemos lá. Então, nós fomos, o número de convidados foi limitado. Exato. E nós representamos o município. Estávamos presentes na hora do pronunciamento. Ela foi muito feliz, ela falou que ela iria fazer o pronunciamento nessa região, por ser uma região cafeeira. Ela foi aplaudida quando ela disse as medidas, que são três. Ela está comprando 3 milhões de saca, R$ 343 a saca, financiando a estocagem do café e comprando de pequenos produtores também um número grande de sacas, 1 milhão e 200 sacas de café. E falou também da educação. Ontem já passou pelo Congresso o royalty do petróleo, do pré-sal, para educação e saúde. E ela diz que realmente a educação ela é capaz de diminuir as desigualdades sociais. À medida que a pessoa tem educação, ela avança, ela consegue uma melhor condição de vida. E que tem que investir, sim, no professor. Que ele é a base de tudo. O professor é que consegue e que tem essa... Investir no professor significa melhores salários aos professores, significa formação continuada aos professores e também ela teve a feliz ideia, o pronunciamento foi muito feliz, que o investimento tem que ser a partir da creche. Teve uma cidade, Cambuquira, que convidou para a inauguração da creche, ao que prontamente nós gritamos, Guaxupé também conta com a sua presença, na inauguração da creche modelo, ali da Avenida Dona Floriana, que foi toda uma ação conjunta com o deputado Odair, que compunha a mesa junto com a presidenta, para Guaxupé. Então, a educação, ela realmente consegue mudar a estrutura social, ela consegue melhores condições de vida para todos. E a presidenta reafirmou isso. O investimento na educação se faz necessário.
Não tem dúvida nenhuma. Ela resolvendo, ajudando na educação, já elimina uma série de problemas do país. Outro assunto que também é uma boa notícia para Guaxupé e os vereadores, vocês tiveram uma participação importante, que até foi aprovado numa reunião extraordinária durante o período de recesso dos vereadores, é o convênio que foi assinado com Divinolândia, que parece que já está surgindo o efeito. Efeito.
É, nós vimos o contrato com o Cislagos foi cortado, havia uma necessidade urgente, urgentíssima de um novo contrato. É, o presidente da Câmara, o Miguel, fez um esforço muito grande, também junto ao Executivo, e foi apresentado o projeto. Nós tivemos uma sessão extraordinária e ele foi aprovado. O convênio é necessário. O convênio ele é na parte dermatológica, oftalmológica, otorrino e ortopédica. A nossa população precisava, nós temos casos que são urgentes, casos de tratamento, e que agora serão encaminhados à Divinolândia. Nós sabemos que lá é um centro de referência em oftalmologia, então isso nos traz assim, uma tranquilidade que o nosso povo, a nossa população será bem atendida.
Sem dúvida nenhuma. Já resolve um problema sério para a saúde em Guaxupé, né? E lá, esse hospital, por ele ser conveniado junto com a Unicamp e a USP, também é as referências de grande importância no país.
Sim, e o que é importante nós ressaltarmos que o poder legislativo e executivo são poderes independentes, mas são poderes que se entrelaçam para que a população saia ganhando. Então, o projeto veio do Executivo, na hora que ele veio do Executivo, o Legislativo, em reunião extraordinária, aprovou por unanimidade o projeto. O que nós queremos deixar bem claro, que projeto que atende a população, não existe oposição para estes projetos. Não existe oposição para quando o bem da população está acima de qualquer coisa.
Não tem dúvida, o bem maior é Guaxupé, né?
O Nico tem aqui a gravação da reunião com a presidenta Dilma e ele gravou. Nós vamos deixar no site da Câmara, quem quiser acessar o momento do pronunciamento para o setor cafeeiro.
Isso é muito importante, sim. Bom, gente, tem algumas perguntas aí de ouvinte. Falamos agora há pouco sobre essa questão dos animais aí. O Biratã, bom dia, Biratã, é um ouvinte e amigo nosso aí da casa. Ele pergunta o que foi feito do antigo canil que já existia em Guaxupé. Então, até ele fala aqui que parece que foi fechado porque tinha material radioativo. Então,
na verdade, o canil foi feito na época que foi a pressão, até a própria pressão do povo, necessidade de um canil. O prefeito Roberto fez, onde hoje é perto do Matador, um canil todo novo, mas depois houve uma denúncia que naquele local existia umas válvulas. Umas cápsulas daquele produto que é perigoso, Césio 137, são cápsulas tiradas do aparelho de ultrassom,
raio-x.
E ela estava ali, e estavam mesmo, depois, após, aí o que aconteceu? Houve denúncia, teve que derrubar lá o canil para achar, e existia mesmo essas válvulas enterradas lá, e com isso teve que danificar o canil, porque foi feito bem de baixo. Eu acho que naquele local precisava, tinha necessidade de tirar, porque você faz um canil para poder preservar os animais, os cachorros. E no local lá tem uma válvula que pode contaminar não só os cachorros, mas com a população todinha, então tinha necessidade de tirar. E na época foi tirado, pessoal da Vigilância Sanitária de Alfenas esteve presente e levaram essas válvulas embora, que tinha sido enterrada nesse local, onde foi construído o canil.
Essas válvulas eram de um aparelho de raio-x do posto de saúde ali do Pio Damião, da Rua do Buracão. Felizmente, ela não chegou a provocar nenhuma radiação, mas foi uma denúncia que houve no Ministério Público e o prefeito da época foi obrigado a tomar as providências para retirar, e o que danificou o canil que estava reformadinho, já pronto para receber os animais, certo? Então, lamentavelmente, foi isso aí. Certo? Tem mais um ouvinte aqui, Fernando, do bairro do Tabuão, você vizinho da Luzia lá. Certo, é um assunto que nós não estamos tratando aqui, mas eu vou perguntar, porque é um assunto que eu que eu gosto muito de falar, ele quer saber quais as providências tomadas pela CPI da Câmara contra a Copasa.
Bom dia a todos, né, os ouvintes da FM. Bom, a gente aconteceu, né, a CI na Câmara, embora nenhum de nós três fizemos parte, mas eles alaram, né, um relatório à comissão e está sendo analisado pelo presidente da Câmara. Me parece que agora, na próxima sessão ordinária, esse relatório ele vai ser colocado em votação, discussão e votação, a qual a gente já sabe desse relatório que os membros, né, da CI eles encaminharam ao presidente da Câmara para ser analisado pelos vereadores, pedindo para que o prefeito municipal cancele esse contrato com a Copasa. A gente está aguardando, né, para a próxima reunião, próxima sessão, qual presidente colocará em discussão. Então, a gente também está conversando com o prefeito, né, de Guaxupé, onde vai ser construído a ET, né? Parece que está tendo um problema no projeto, mas a gente não tem assim, muito conhecimento ainda. Mas eu acredito que essa CI, encaminhada, aprovada pelos vereadores, será encaminhada ao prefeito, né, para que ele tome as providências. Porque a única pessoa que tem esse poder, no caso, para resolver, no momento, é o prefeito, né, que foi da gestão passada, não constou irregularidade nenhuma no relatório da CI, né, mas o que acontece? Tem que ser revogado esse contrato. Então, a gente aguarda, na próxima sessão, será discutida a apreciação dos vereadores.
Não tem dúvida nenhuma. Eu acredito, fui convidado ou convocado para ser ouvido na CPI, que gestão passada eu era secretário do Desenvolvimento e Meio Ambiente, e essa questão ficou afetada à minha secretaria. E parece que o início da CPI, a gente entendeu que o questionamento maior seria o destino dos R$8.200.000 que a Copasa pagou para usar ou para comprar a rede de esgoto de Guaxupé. Mas isso realmente foi... Esse dinheiro entrou no caixa da prefeitura, foi comprovado, eu tenho certeza absoluta disso, que eu acompanhei, e também a atual administração, o atual secretário de Finanças da Prefeitura declarou, e com documentos na própria CPI, que os recursos deram entrada normalmente no caixa da Prefeitura e foi utilizado para pagamentos de despesas correntes da Prefeitura. Então, essa questão financeira do dinheiro foi legalizado, não teve dúvida nenhuma. Agora, a questão, o povo de Guaxupé pagar essa taxa aí, que isso precisa ser resolvido com certa urgência. Eu até, semana passada, mandei um ofício ao presidente da Câmara pedindo que colocasse em vigor a lei 2189/2013, que prevê a cobrança, proibindo a cobrança dessas taxas, certo? Então, até é bom os senhores vereadores aí terem uma consciência disso, porque o que pode acontecer? O Código de Ética dos Vereadores prevê que os vereadores são obrigados a respeitar a opinião pública. Até fala, desrespeitar a manifestação de vontade do povo do município de Guaxupé e deixar de promover a defesa dos interesses, dos anseios e das reivindicações da população. Então, eu acho que os senhores vereadores também deveriam tomar uma atitude nesse sentido, até para ajudar o prefeito a resolver isso, certo? Porque eu, em contato com o presidente da FUNASA, quando esteve em Guaxupé, até o prefeito Jarbas estava presente, o presidente da Câmara, Miguel Stamponi, ainda levantei essa hipótese. E ficou bem claro, ele deixou bem claro que esse dinheiro, os 14 milhões e 600 da FUNASA, a responsabilidade é para o município construir a ET. É, agora, como é que pode? Nós vamos ser sacrificados em pagarmos aí, o Gospeano está pagando R$400 mil por mês para a Copasa, para fazer um serviço que a prefeitura fazia sem nenhuma taxa específica. Então, o povo está sendo prejudicado nesse sentido, está muito onerado, como diz a vereadora Nesmar, e eu acho que os vereadores, independente de partido, de base política, defender o povo nesse sentido.
É, eu acho que nós devemos, sim, devemos cobrar, é importante, e esses 14 milhões que veio da 14 milhões e meio que veio da FUNASA, a fundo perdido, que não precisa pagar, nós, eu não sei se nós podemos usar ele, aí o município está usando ele para fazer alguma coisa, esperar, porque se existe uma lei municipal, que ela foi publicada, ela tem que ser cumprida. Então, o que é que a gente faz? E a população, nesse anseio deles de pagar adiantado, de pagar uma coisa adiantada que não está sendo feita, está sendo feita a coleta está sendo feita, mas é um serviço já que a prefeitura já fazia isso. A coleta já fazia e está fazendo ele. A CI, ela teve, até eu questionei ela por causa do prazo, que ela teve 60 dias, foi dado mais 60 dias de prazo, e deu dentro dos 120 dias, ela não tinha sido ainda protocolado na Câmara, eu fiz um pedido lá para o presidente, que desse ciência aos membros, porque o prazo deles já tinha passado, e prazo não se perde, prazo se cumpre, e agora eu acho que deve, entrando na sessão de segunda-feira, vai ter que ler, então, dependendo do que está lá dentro, que eu ainda não li ela toda, que eu fui também, como o Mozart foi, eu fui convocado como testemunha para depor, porque eu era presidente da casa, e quando foi votada a autorização do convênio com o presidente, então eu fui também convocado como testemunha do fato. Mas no final, eu creio que o fato era o dinheiro, e o dinheiro entrou nos cofres do município, entrou nos cofres do município, tanto é que que a gente sabe, quando o prefeito atual assumiu a prefeitura com uma saúde muito forte, com dinheiro em caixa, dinheiro que nós tivemos que autorizar remanejamento dele, remanejamento dele para que pudesse gastar agora nesse período. Então, em torno dos, além dos comprometidos, de 9 milhões comprometidos, mais uns 7 milhões ficaram nos cofres da prefeitura. Por isso, hoje, nosso município se encontra com uma saúde financeira boa. Espero que isso prevaleça, e a gente recebe agora, a partir desse momento, que vem agora, de 19, essa parcela também que está agora, que eu recebi até uma mensagem que a presidente acabou de fazer a medida provisória para pagar todos os municípios. Então, e com isso a gente sente que o município recebendo mais recursos, tendo mais recursos, a folha, tendo recurso no caixa, a folha de pagamento deles cai, e aí eles podem pensar em dar um aumento real para o servidor a partir do fim do ano.
Acho que seria até bom explicar o que é essa responsabilidade fiscal. Né? Existe uma responsabilidade fiscal que a porcentagem ela não pode ser alta, não pode chegar em torno dos 50%. Agora, o que o Nico está falando? Vem mais investimento, vem mais dinheiro, isso significa que essa porcentagem ela vai diminuindo. Mais dinheiro abaixa a folha de pagamento, a porcentagem. Menos dinheiro, a porcentagem da folha aumenta. Então, vindo agora todo esse recurso do governo federal, é lógico que o aumento é cabível, um aumento aos funcionários.
Eu até falei isso porque ontem, na reunião, nós tivemos com a presidente do sindicato, ela apresentou para a gente uma ata, e lá constava que a partir do momento que der o índice de aumento, a folha vai chegar em 51% do 51% da folha. E sabemos que 51,5% já é o limite prudencial que o tribunal já manda, o tribunal manda cortando os cargos, o emprego. Então, isso eu falei porque nós temos um projeto lá onde está aumentando o pessoal, as vagas, e sabendo a partir do momento das vagas, há necessidade de fazer o concurso. E se hoje não tem essas vagas, não estão preenchidas, é logicamente que vai ter despesa para o município e essa folha de pagamento vai subir.
Não tem dúvida nenhuma. É, ontem ainda nós deu na TV regional aí a questão de Passos, né? Passos está o prefeito lá, está exonerando cargos de confiança, inclusive secretariado, para a questão de orçamento, para não estourar o percentual do orçamento, né? Hoje parece que 48% já é o alarme.
Sinal vermelho.
Já é o sinal vermelho, né? Aí de 51%, aí já entra o Tribunal de Contas nesse sentido. Bom, tem um ouvinte aí que não se identificou, mas essa pergunta ele fez diretamente a mim. Então, peço licença aos vereadores para me responder. Mozart, você que fez parte da última administração, não poderia ter falado tudo que o senhor está falando hoje, na época que o contrato foi fechado? Não tem dúvida nenhuma. Acho que o prezado ouvinte aí não deve ter acompanhado a minha posição na gestão. Eu fui voto vencido. Respeito à posição do prefeito Roberto Luciano, como ele respeitou a minha. Eu, secretário, ele me permitiu que eu desse a minha opinião e sempre lutei por isso, certo? E continuo lutando, que eu acho que Guaxupé, nós temos condições até de ter a nossa autarquia, e isso seria uma grande economia para o município de Guaxupé. Infelizmente, quando o prefeito Roberto mandou o projeto da autarquia para a Câmara, ele foi vetado, certo? É, então, agora a administração atual, se o prefeito, atual prefeito tiver interesse e com o apoio da Câmara, que eu acredito que a Câmara vai dar esse apoio, certo?
Na LDO já a criação de uma autarquia. Ela já está prevista na LDO.
Ah, então já é uma grande.
Já é uma previsão.
Já é uma previsão. Isso já vem ajudar a defesa do povo. Agora, o que acontece com Guaxupé? Eu acredito que o povo de Guaxupé deve estar muito rico, muito bem de vida, para não pagar nos 50% aí, que isso representa R$400 mil por mês, e o povo vai concordando e não participa. Eu acho que a população tem que cobrar os vereadores, como a gente está cobrando aqui, os vereadores são sensíveis a esse caso, cobrar o prefeito, por quê? Por benefício do nosso município.
Eu acho importante, porque na época, como falava... alguns vereadores que não votaram na autarquia alegaram o seguinte: nós não conseguimos, com a administração, nós não fazemos isso. Mudou a administração, eu acho que está na hora de fazer. E eu sempre, quando eu fui como presidente, o que eu fiz? Tanto com o Abrão como com o Roberto, que eu estava como presidente da Câmara, eu cumpri com a minha função de colocar os projetos em votação. A Luzia era vereador na época, em 2008, que a gente ficou aí até que teve intervenção do Ministério Público, pedindo para que não votasse e deixava. Mas colocamos lá para votar, porque isso é a função da Câmara, colocar para votar, como também da autarquia. Eu fui um defensor muito grande da criação da autarquia, para que nós pudéssemos não ter essa despesa hoje, que visitamos não ter essa despesa dos 50%. Então, quando a autarquia foi para ser criada, eu fui um defensor dela, mesmo sendo presidente da Câmara, na época, que foi a autarquia. Não, eu não era presidente, eu estava como líder e sobrevivente. E fiz a defesa, e o presidente Jorge fez a defesa. Não passou na casa, então isso aí não passou na casa. E depois, solução seria... autorização para fazer o convênio com o governo do Estado. Então, nós autorizamos o convênio, nós não participamos da negociação da rede de esgoto. Tá? A Câmara apenas autorizou o convênio na época.
Não tem dúvida, gente. Nós estamos, infelizmente, chegando aqui no final do nosso Guaxupé em Foco. Eu quero agradecer a presença dos vereadores, do Nico, a Luzia, a Nesmar, e colocar aqui à disposição nossos microfones, e a gente vai marcar aí uma reunião, um programa aí, o Guaxupé em Foco, somente para discutir essa questão da Copasa, porque eu acho que é muito importante, é um assunto que isso é um contrato de 30 anos que Guaxupé vai ser sacrificado durante esse período todo. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e boa tarde aos ouvintes e aos senhores.
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Meio-dia 16. Para você que perdeu esse programa ou ouviu pela metade, acesse o nosso site em www.87fm e faça o download ou ouça em nosso site. O endereço é www.87fm.com.br. O Guaxupé em Foco fica por aqui e volta amanhã a partir das 11 horas da manhã trazendo as informações da nossa cidade. Tchau para todo mundo e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal, produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.
Todos os dias você ouve o Guaxupé Som Rural. Sertanejo raiz no raiar de um novo dia.
Zema, mais pra você. Informa a hora certa. Meio-dia e 17.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Amor, a nascente do rio está secando.
Xiii, amor, aquele peixe do rio estava com gosto horrível.
Precisamos de uma solução para a poluição das águas.
A solução para este problema são os Anjos dos Rios, preservação ambiental que faz coleta do óleo para não ser jogado nos rios. Fazemos também a coleta a domicílio e em comércio. A coleta será revertida em plantação de árvores em nascentes. Colabore e ligue para 3551-3407, 8800-3407.
E também pelo telefone 995864-23.
Anjos dos Rios. Não polua o ambiente, seja um ser humano consciente.
O Sapatirela é assim, não tem igual, não tem igual.